Na Trilha da História. Uma biografia musical do Brasil e do mundo.
Olá, eu sou Isabela Azevedo e está começando mais um Na Trilha da História. Neste episódio, nós vamos falar sobre o líder sul-africano Nelson Mandela, que completaria 100 anos nesta semana. Mas antes de apresentar nossa entrevistada e nossa trilha sonora de hoje, vamos ouvir um resuminho dessa história?
A história de hoje em um minuto.
Em 18 de julho de 1918, nasceu na aldeia de Mivezo, no território do Transkei, o garoto que um dia ficaria conhecido como Nelson Mandela. O rapaz teve uma educação privilegiada para um negro africano. Chegou ao ensino universitário e atuou como advogado em Joanesburgo, atualmente a maior cidade da África do Sul. Na década de 40, ele passou a fazer parte do Congresso Nacional Africano, CNA, uma organização fundada para batalhar pelos direitos dos negros. Mas essa luta foi longa e muito difícil. Os militantes sofreram um grande baque em 1948. Naquele ano, o Partido Nacional chegou ao poder e instituiu o Apartheid, a unificação de uma série de legislações e de costumes, consolidando a supremacia branca. O regime segregacionista do Apartheid proibia casamentos interraciais, destinava uma pequena parcela de terra aos negros e limitava o acesso dessa população a vários locais, como centros de ensino e estabelecimentos culturais. Os manifestantes que se levantavam contra o sistema eram violentamente reprimidos pelo governo. Mandela passou, então, a defender a luta armada. Na década de 60, fez uma viagem por vários países da África com o objetivo de angariar fundos para formar um exército. No retorno à África do Sul, foi preso. Em 1964, no famoso julgamento de Rivônia, ele foi condenado à prisão perpétua na ilha de Robben. Passou 18 anos numa cela de 4 metros quadrados. Nos anos 80, foi transferido para prisões mais confortáveis, já que o aumento da violência no país e os boicotes econômicos internacionais levavam o governo a concluir que havia chegado a hora de negociar com as lideranças negras. Mandela foi finalmente libertado em 1990 e, depois de muita negociação, garantiu aos negros o direito ao voto. Mas a vitória mais significativa ainda estava por vir. Em 1994, Nelson Mandela tornou-se o primeiro presidente negro sul-africano.
E quem conversa com a gente sobre Nelson Mandela é a professora Raquel Gomes, doutora em História pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, com estudos focados em História da África, e é lá mesmo que ela é professora. Raquel, muito obrigada por ter aceitado participar do Na Trilha da História.
Imagina, Isabela, quem agradece sou eu, o convite, a confiança, e vai ser muito bom conversar com você.
Ah, tenho certeza, vai ser ótimo. E para começar nosso papo, eu queria que você resumisse um pouco como é que se deu a formação da África do Sul, para a gente ter uma ideia em que país o Mandela se formou e se tornou um líder, né? Os holandeses chegaram lá por volta de 1650, 1652, foi isso?
Isso, Isabela. Em 1652, a Companhia das Índias Orientais estabelece um posto de reabastecimento dos navios, né, que estão em rota para a Índia, e precisam de água, precisam de alimento, enfim, uma viagem muito longa, e eles estabelecem esse posto de abastecimento. A princípio, você tem uma relação pacífica com as populações nativas, né, com as populações da região mesmo, porque eles dependem dessas populações para justamente para ter os alimentos e um acesso ao funcionamento da região. E com o passar do tempo, você tem alguns funcionários da Companhia das Índias Orientais que vão se desligando do serviço, né, passam a ter um certo conflito com a companhia e vão começar a investir numa ocupação mais efetiva do território. Eles vão iniciar atividades de pastoreio, de agricultura, enfim,
Esses são os Boers, né?
Esses são os Boers, exatamente. O termo em holandês identifica justamente um fazendeiro, né? Essa identidade agrícola é bem acentuada.
E como é que foi a relação ao longo do tempo com o pessoal da companhia, né, que continuou ali trabalhando e passando pela região do Cabo, né, no caminho para a Índia, os Boers e as populações originais?
A companhia, os Boers vão passar, de certa forma, a administrar uma relação um pouco conflituosa, mas ainda assim servir de uma referência de ocupação no território.
Isso em relação à companhia, né?
Isso. E a relação com as populações nativas, que já estavam ali no território antes, e que era até então pacífica, ou uma relação de não escravização dessas populações, não tinha uma política de torná-los escravos, ela começa a mudar a partir do momento que você vai ter muito conflito por terra, né? Se a gente olhar o mapa da África do Sul, a gente vai ver que é boa parte do território é desértico, né? Então, a busca por terras férteis e em que você possa pastorear o gado também, ela é muito intensa.
Aí começa a ter esse tipo de conflito. E ainda tem mais um outro ator na jogada, né? Que é a chegada dos britânicos.
Isso. Se a gente lembrar um pouquinho da Europa, lá no final dos 1700, no começo de 1800, a gente tem uma efervescência, uma turbulência muito grande, né? Nas guerras napoleônicas, principalmente. E esse período também marca, de certa forma, um declínio da Companhia das Índias Orientais. E você tem um vazio de poder, eu acho, uma abertura para que outras populações, para que outros povos comecem a enxergar a possibilidade de ocupar esse território ao extremo sul da África. Né? Uhum. Os britânicos são um desses grupos. Eles começam a chegar com mais intensidade no território entre 1796 e 1806 e vão consolidar um domínio efetivo sobre a região em 1815, se eu não me engano. E nessa chegada dos britânicos, se a gente lembrar, por exemplo, que os Boers, né, esses descendentes de holandeses e tal, que já estavam lá há algum tempo, estão ocupando aquela região há muito tempo, você passa a entender que tem um sistema de vida, né, organizado ali, uma cultura organizada ali, e essa forma de vida vai ter um impacto muito grande na chegada dos britânicos, porque eles têm uma outra forma de vida, né? Então, se a gente lembrar, por exemplo, que a Inglaterra está envolvida na luta contra a escravidão, né, justamente naquele processo do liberalismo, enfim, e você vai encontrar uma região em que você tem uma cultura de escravização dos povos autóctones agora, nessa radicalização das relações.
Dos povos originais, né?
Isso. Você vai ter línguas diferentes, você tem o inglês, que é colocado como a língua da administração colonial, né? E aquela população fala uma outra língua, né? O African. Então você vai ter uma série de conflitos, né? E a solução encontrada pelos Boers, por esses ocupantes originais, é justamente migrar para o interior do território. Eles partem entre 1835 e 1836 num movimento que é chamado de The Great Trek, é a Grande Jornada. Então eles passam por um movimento de interiorização bem intenso e vão constituir dois estados independentes, que são consolidados em 1850 e tal, que vão ter administrações próprias, políticas próprias, justamente em oposição a esse modo inglês que chega ao longo do 19, né?
Mas depois isso é unificado.
Isso vai ser unificado depois da Guerra Anglo-Boer, né, no final do século, entre 1899 e 1902. Nesse deslocamento dos Boers, acho que é importante a gente destacar que esses conflitos com outras populações se tornam ainda mais intensos, porque ao mesmo tempo você tem também outros estados africanos se consolidando, lideranças se consolidando, e vão disputar justamente essas terras. Né?
Como, por exemplo, Raquel, quem que está disputando as terras?
A gente tem uma população muito grande, principalmente do Zulu, né, nessa região, que vem de um processo de intensa militarização. Você tem, no começo do século XIX, a figura do Chaka Zulu, né, que é um grande líder militar. Enfim, então você tem uma cultura de militarização dos povos africanos também, que estão defendendo seus territórios, que estão também se expandindo e que colidem com esse movimento de holandeses, né, de Boers, que estão buscando novos territórios distantes dos britânicos.
Tá certo. Vou dar uma paradinha, então, no nosso papo para a primeira música de hoje. Pode ser, Raquel?
Opa!
Para introduzir nossa conversa sobre a vida de Nelson Mandela, vamos ouvir a música 46664, ou Long Walk to Freedom, que é uma parceria de John Strummer e de Bono, do U2. 46664 era o número do Mandela na prisão, né, Raquel? 466 de 64, era isso?
Isso.
Nós vamos ouvir a versão de Bono, ao vivo, de 2013. Essa gravação faz parte de um show organizado por Mandela com o objetivo de conscientizar a população sul-africana para a prevenção contra o vírus da AIDS. Vamos conferir, então. 46664, ou Long Walk to Freedom.
Floor. No look of iron or rivet can restrain the door, and no kind of army can hope to win a war. It's like trying to stop the rain or steal a lion's roar. It's a long war. Seeds and spores, like trying to stop the tin cans rattling jailhouse semaphore, like Leo when he spins a miracle, it's a spirit that gets raw. It's not the smaller patch of sky you see, but the spirit, it gets soared.
My rights, I'm thinking before. Can't stop the rear, not lay on the tour. The mother from the river, the sea, down shore. Drop the time, boy, we chance to soar. Six years from what's seven great short. We don't want a biscuit, we don't kill a boar. Anytime you see a thing, it's gone high. Day.
What's in store? What's in store?
Sing this one.
Of the colors, don't forget the human core. In the townships of humanity, there would be no poor. From when the rock is heavy, comes the purest ore. The first six waves might break in the bay, but the seventh breaks on the shore. So long.
It's a long walk, long walk to freedom. It's a long walk, long walk to freedom. It's a long walk.
Nós ouvimos 46664, ou Long Walk to Freedom, na voz de Bono. Você está sintonizado no Na Trilha da História. E hoje a gente conversa com a pesquisadora Raquel Gomes sobre Nelson Mandela.
Na Trilha da História. No episódio de hoje, Nelson Mandela.
Raquel, a gente falou um pouco sobre a África do Sul, essa formação, né, do país África do Sul. Agora vamos falar um pouco sobre Nelson Mandela. De que tipo de família e de que região que ele veio?
Nelson Mandela faz parte de um grupo étnico dos povos chamados Xhosa, né? Inclusive, a gente vê por aí que ele também é reconhecido como Madiba, uhum. né? Na África do Sul, principalmente, ele é um Madiba. E esse é o nome do clã da família dele, né? O pai dele é um chefe de distrito de uma vila que chama Mvezo, que por sua vez é parte do reino Tembo, que é ligado ao então o grupo étnico dos Xhosa. Você fala de uma organização desses povos Xhosa, né? Que são desmembrados em vários reinos, né? Distintos. E o pai dele tem uma influência muito grande dentro desse distrito da vila de Mvezo, né? Que faz com que a família dele seja, de certa forma, uma referência, assim.
Ele tem uma postura, assim, de conselheiro, é isso? Do rei ou do príncipe regente?
De conselheiro, de alguém que organiza as relações sociais, de alguém que ajuda aquele espaço a funcionar.
E esse nome Nelson Mandela, na verdade, né, foi um nome dado por uma professora depois, porque ele tem um nome do idioma dele ali, dos Xhosa, né? Eu não sei pronunciar, Raquel.
Eu acho que existem várias possibilidades também de pronúncia, mas talvez Roliloa, né?
Roliloa, tá. Que significa encrenqueiro, é isso mesmo?
É, dizem que significa aquele que sacode o galho da árvore, né? Então, alguém que causa um distúrbio. Uhum. Porque ele é encrenqueiro mesmo.
Meio que calhou ali com a biografia dele, né?
Acabou, enfim, se tornando bem referencial. Mas ele, de fato, recebe esse nome Nelson quando ele ingressa na escola, né, numa escola missionária cristã, quando ele tem 7 anos, e fazia parte justamente dessa administração do ensino missionário, dar um nome britânico, né, para os estudantes africanos que ingressavam na escola. E ele recebeu o nome de Nelson.
E aí depois ele foi crescendo, e como é que ele teve uma consciência, digamos assim, do que acontecia na África do Sul? Foi quando ele foi estudando?
Acho que sim, acho que o espaço da escolar para ele, o espaço, seja escola, colegial, universidade, são espaços fundamentais para a gente pensar o nascimento do Nelson Mandela político.
O que já foi, ele já foi privilegiado, né? Só de ter ido para a escola, ter frequentado faculdade, ele já era uma exceção ali na África do Sul, né? Na região dele, no povo dele.
Sem dúvida, ele é inclusive um dos primeiros da família a fazer o colegial, né, o ensino médio, a ter acesso a essa educação, enfim. Mas acho que essa ideia de formação de um líder político africano começa justamente nessa escola missionária. Ele encara um currículo muito eurocêntrico, né, muito focado nessa história britânica, e vai ter um professor de história que vai estar preocupado justamente em adicionar trechos dessa história africana, dessa história Xhosa, principalmente, né, ao currículo. E ele vai começar os estudos universitários também, né? Ele vai para a Universidade de Fort Hare, é a única universidade para negros, né? Negros, indianos, todos aqueles que não são identificados como brancos, uhum. né? Ele não completa a faculdade, mas ele já começa a se envolver com uma política estudantil de uma maneira mais acirrada, né? E nesse abandono da universidade, ele vai para Joanesburgo.
E lá, ele abandonou os estudos de direito, né? Mas ele continuou atuando. Ele foi estagiário, né? De um escritório de advocacia.
Sim, ele consegue um emprego numa firma de advocacia, né? Ele começa a estudar também na Universidade de Joanesburgo, que é a Universidade do Witwatersrand. Se eu não me engano, ele também não chega a concluir os estudos, porque ele tem algumas dificuldades sucessivas na universidade também. Mas é justamente nesse período universitário, de certa forma, que o Mandela vai se reconhecer como parte de um grupo de intelectuais, né, que está expressando uma grande insatisfação com a política, com o sistema político sul-africano. Uhum. Se a gente pensar, por exemplo, que o que a gente entende como África do Sul começa a se desenhar mais ou menos em 1910, né, quando a gente tem todos a união dos territórios, as antigas repúblicas boeres e as colônias britânicas. A partir desse momento, você tem uma unidade nacional, você tem também a implementação de diversas leis de segregação racial, né? A gente tem essa ideia de que o apartheid começa em 1948, então começou a falar. Não, a gente
já começa muito antes, né?
A gente está falando de políticas de segregação que são bem anteriores, enfim, e essa ideia da formação nacional consolida muito isso, né?
Tem, por exemplo, a lei de terras, né? As de terras nativas, acho que de 1913, sim. Se eu não me engano.
Sim. Isso, de 1913, é uma lei que vai restringir a porção de terra que a população sul-africana pode ocupar no território a 7,5%. Né?
Isso a população negra, né? A 7,5%.
Isso, uhum. Que soma nessa época aproximadamente 5 milhões de africanos, tá? Então você tem a ideia de condicionar 5 milhões de africanos ocupar uma porção do território equivalente a 7,5%. Se a gente lembrar aquilo que eu falei lá atrás também da ideia de um território desértico, né, da dificuldade de conseguir terras férteis, a gente pode lembrar também que essas terras que eles ocuparam não são as mais viáveis ou as mais cultivadas.
Né? Todo o resto ficou para os brancos, né? Os africâneres que chamavam?
Isso, aqueles boeres que a gente tem constituídos e se deslocando ao longo do século XIX, constituindo unidades políticas, marcam, de certa forma, e negociam a constituição de uma identidade também, que é isso que eles chamam de Afrikaner, né? Uhum. Eles seriam africanos brancos. Então, né, eles criam um mito de pertencimento tão grande que daria a eles, na narrativa deles, o mesmo direito de pertencimento a se reivindicar como africano branco.
Perfeito. Raquel, vou dar uma paradinha na nossa conversa para ouvir outra música. Pode ser?
Claro.
Agora vamos ouvir, e eu queria sua ajuda para pronunciar, Koski Siklei e África. É mais ou menos isso?
Eu diria que também.
É uma canção composta, se não me engano, no final do século XIX, que ganhou várias versões e se tornou um hino pela libertação da população negra sul-africana. Mais ou menos isso, Raquel? O que significa?
Isso, na voz da Miriam Makeba, principalmente, ela é um hino político muito grande, muito importante.
Tá certo. Vamos ouvir então. Eu escolhi uma versão bem bonita, que é cantada a capela, incluída no filme Long Walk to Freedom, Longo Caminho para a Liberdade, em português, inspirado na autobiografia do Mandela.
Ai, que legal.
Vamos ouvir então essa versão de Koski Siklei e África. Vamos conferir.
Koski Siklei e África, Malupaganisu lolwayo izwa imitandazo yetu Nkosi silelela tina lusapho lwayo murena buluka sitshaba sa Yesu ufelisele ntwali matswenyeho murena buluka sitshaba sa Yesu ufelisele ntwali matswenyeho
magobe njalo
magobe
njalo
magobe njalo
kude
kube ngunaphakade
kude
kube ngunaphakade.
Nós ouvimos Koski Siklei e África, um hino entoado pela população negra sul-africana. Hoje, aqui no Na Trilha da História, a gente conversa com a professora da Unicamp, Raquel Gomes, sobre Nelson Mandela.
Na Trilha da História. No episódio de hoje, Nelson Mandela.
Raquel, a gente estava falando um pouco sobre essa formação ainda do Estado, né? Conversamos sobre o Nelson Mandela, os estudos dele de direito, e agora a gente chega ao Apartheid, em 1948, não é isso? Se eu não me engano, isso é com a chegada do Partido Nacional ao poder? Que essa segregação racial, ela aumenta muito, ela fica mais tensa?
A segregação ainda dá uma certa ideia de algo que convive junto, mas é segregado.
É mais do que isso, né? É mais profundo que isso.
Então,
o que significa, então, o Apartheid? Que, na prática, o que acontecia?
Na prática, você vai ter uma série de implementação de leis que vão assegurar que essas populações brancas e negras não tenham contato, ou, enfim, ou sejam, tenham um contato marcado justamente pela ideia de subjugação dos negros. Né? Porque você tem a ideia de uma superioridade racial branca. Você vai ter leis que vão proibir, por exemplo, o casamento entre pessoas brancas e negras. Você vai ter leis que proíbem até mesmo relações sexuais entre brancos e negros. Né? Se a gente pensar, é uma violência tremenda do Estado organizar seus afetos, ter esse peso muito grande na organização dos afetos, do cotidiano, enfim. Você vai ter espaços de convívio separados, aquelas imagens do esse lugar é apenas para brancos, se tornam bastante usuais, que tem uma marcação dos espaços muito específica. nessas relações conturbadas do Estado gerenciando, né, a vida dos cidadãos, a gente vai ter justamente a ideia, por exemplo, de que a população negra precisa de passes, né, precisa de uma autorização para circular, para ter acesso a determinados lugares. Uhum. Então você tem um controle muito efetivo de onde você pode estar, onde você vai estudar, com quem você vai se relacionar.
E voltando à história do Mandela, Raquel, como é que é a relação dele com o CNA, o Congresso Nacional Africano, né? Como é que ele integra essa organização? Qual que é o papel que ele vai exercer nessa organização em combate ao apartheid?
O Mandela ingressa no Congresso Nacional Africano em 1944. Ele faz parte justamente desse grupo de intelectuais, né, que está envolvido no questionamento das políticas de segregação, mas ele também vai ter uma insatisfação, de certa forma, com a própria estrutura, com o jeito do Congresso Nacional Africano de fazer política, né, de lutar contra a segregação. Por quê? Né? Porque o Congresso, de certa forma, vai ter uma ideia muito forte de uma resistência passiva. Você tem o exemplo da Índia, principalmente, em 1947, se libertando dos britânicos a partir de um movimento de organização, de uma resistência passiva, né? Enfim, então isso vai inspirar alguns movimentos também na África do Sul. Mas o Mandela, de certa forma, tem uma relação bastante tensa com essa ideia da resistência passiva. Ela é meio dúbia, ao mesmo tempo em que ele não tem a violência como bandeira ainda nesse momento de ingresso no partido, né? Nesse momento inicial. Ele também não acredita que você vai conquistar uma libertação das populações negras com petição, com requisição, com denúncias, enfim. Então, acho que ele tem um lugar um pouco dúbio a princípio, uhum. Né? Justamente quando você tem a implementação do apartheid em 1948, enfim, se torna claro essa violência do Estado, né? Ela passa a ganhar um espaço maior.
Porque existiam cenas de violência muito grandes ali na África do Sul, né? Policial contra as populações negras.
Sem dúvida, isso vai se tornar ainda mais forte, principalmente na década de 60 e 70, né? A gente tem em 1960 um massacre de Sharpeville, né? Em março de 60, quando você tem uma manifestação de uma população que é contrária ao acirramento dessas políticas de apartheid, né? Em específico àquela lei de passe, né, que é essa lei que restringe o deslocamento das populações. Então você tem em Sharpeville essa manifestação e policiais que estão fortemente armados vão reprimir a população, né? Você tem uma estimativa de mais de 60 mortos. E isso, o massacre de Sharpeville é visto como um momento de transição na política sul-africana, mesmo dentro do apartheid, porque é um momento em que você vai ter também uma radicalização dos movimentos. O governo decreta um estado de emergência, né? E conta também da ação dos partidos de resistência, entre eles o CNA, com a ideia de que, olha, a gente está sendo alvo de uma violência desse tamanho, a gente vai continuar resistindo passivamente ou a gente vai tornar a nossa manifestação mais ativa?
Tá certo. Vamos continuar essa história, então, no próximo bloco, Raquel, só para a gente ouvir mais uma música? Pode ser?
Opa!
Agora vamos ouvir uma música dos anos 80 chamada Sun City, de Steven Van Zandt. A gravação envolveu vários artistas de renome, incluindo Jimmy Cliff, Ringo dos Beatles, Bob Dylan, Miles Davis, vários artistas de renome. E esse título Sun City é uma referência a um resort, um cassino sul-africano que recebia várias atrações internacionais. E o clipe dessa música mostra pessoas brancas tomando sol à beira da piscina e as pessoas negras sofrendo a violência nas ruas, essa violência que a gente está comentando agora. Sun City se tornou uma canção anti-apartheid e um boicote desses artistas famosos ao cassino, já que o refrão diz: não vamos tocar no Sun City, porque se o Sun City recebia vários artistas internacionais, então eles dizendo que eles não vão tocar lá. E a letra começa assim: nós somos roqueiros e rappers, unidos e fortes, nós estamos aqui para falar sobre a África do Sul e não gostamos do que está acontecendo lá. E em um outro momento da letra, ela diz: 23 milhões de pessoas não podem votar porque são negras. Vamos conferir então Sun City.
Say I ain't gonna play Sun City. No, no.
Esta foi Sun City, uma música anti-apartheid gravada por dezenas de artistas famosos, incluindo Bob Dylan e Miles Davis. Essa foi a nossa trilha sonora, está sendo a nossa trilha sonora para a nossa convidada de hoje no Na Trilha da História, que é a pesquisadora, professora da Unicamp, Raquel Gomes. E a gente está falando sobre Nelson Mandela.
Na Trilha da História. No episódio de hoje, Nelson Mandela.
Raquel, eu coloquei essa música porque eu achei muito interessante, por ser um movimento internacional de artistas, né, internacionais, em relação à apartheid, porque existia, digamos, um boicote ali internacional, né, em relação à África do Sul. Começou a existir um boicote, né, internacional em relação à África do Sul, e dentro do país também havia uma censura, né, para não se falar sobre aquele assunto.
Sim, a violência de Estado, a censura, ela se torna cada vez mais forte, principalmente a partir da década de 60, né? Ela acompanha tanto a necessidade de manifestação interna como denúncias da política de apartheid no cenário internacional, como você bem destacou, Isabel. E isso vai acontecer principalmente depois desse massacre de Sharpeville, em 1960. E em 1976, a gente tem o levante de Soweto, que é um levante das populações negras contra a qualidade do ensino que era oferecida nas escolas negras. Uhum. Se a gente lembrar daquela segregação do apartheid, você tem escolas que são voltadas apenas para as crianças negras e que recebem um investimento mínimo do Estado, quando comparadas com as escolas para crianças brancas. E a gente tem uma reforma curricular que limitou muito os conteúdos voltados para essas escolas e também a questão linguística. Você tem uma tentativa de restrição dos currículos das escolas para línguas dos povos nativos ou para o africano. Você está partindo da ideia de acabar com o ensino de inglês. E o inglês era tido como uma língua que se precisava justamente como denúncia internacional, né? Como forma de conversar com o mundo fora da África do Sul e contar o que estava acontecendo ali. É uma reforma curricular que é voltada para a ideia de formar pessoas para o trabalho, né? Uhum. E trabalhos tidos como inferiores, não escolarizados.
Assim.
E você tem, em 1976, o levante de Soweto contra essa transformação nos currículos das escolas negras. Novamente, você vai ter uma resposta muito violenta da política, né? Você tem um massacre de inúmeras pessoas e a morte de um estudante de 13 anos se torna um dos principais símbolos, né? A gente tem a foto de um homem carregando o corpo desse estudante de 13 anos morto. Então, isso, de certa forma, vai passar a circular o mundo, né? Se a gente pensar nessas décadas de 60 e 70, a gente tem uma mudança muito grande no consumo de imagens. É quando a televisão começa a se consolidar dentro de casa, quando você vai consumir o jornal com a família, uhum, de noite e tal. Então você tem essas imagens que
começam a rodar, né?
Começam a rodar, começam a se tornar cotidianas, né? Então tudo aquilo que antes era só, dizem que na África do Sul acontece isso, agora está registrado. Você tem o peso da imagem ali comprovando, né? Então isso vai, de certa forma, alimentar uma atenção internacional maior para o impacto do apartheid nas populações negras sul-africanas.
E essas mudanças foram acontecendo enquanto Mandela já estava preso, né? Ele foi preso na década de 60 ainda, não foi isso? Qual que foi o contexto da prisão dele?
Pois é, Mandela, se a gente pensar, voltar um pouquinho naquela radicalização lá das políticas em 1960, né? A partir desse uso militar da força pelo Estado, a gente vai ter instituído o que se chama Grande Apartheid, né? Então você vai ter o banimento de organizações políticas, a perseguição de lideranças políticas, enfim. E Mandela, enquanto isso, está constituindo e alimentando o que é tido como o braço armado do Congresso Nacional Africano, que é a Lança da Esperança, que é justamente a ideia de pensar uma prática política que comece a considerar a luta armada como uma resposta à violência do Estado.
Uhum.
Então Mandela vai se tornar, de certa forma, um fugitivo do Estado, porque ele está sendo perseguido por esse regime político que o identifica como uma ameaça, porque ele está incentivando a resistência armada ao regime de apartheid, né? Então ele tem diversos deslocamentos pelo território sul-africano, justamente divulgando essa ação militar, tentando construir uma manifestação mais efetiva de libertação da população negra, né? Algo que não seja tão atrelado ao discurso, enfim, mas que se consolide como uma prática, como manifestação de resistência, né? E isso vai deixar as autoridades policiais, as autoridades envolvidas nas políticas de Estado, muito receosas dessa figura, né, que está se tornando referência na luta contra o apartheid.
Eles fazem uma série de boicotes, né, mas também eles têm alvos cruciais ali, digamos assim, para fazer um barulho mesmo, mostrar que eles estão contra essa política do governo, né. Civis eram mortos nessas ações aí desse braço armado do CNA, do Mandela?
Sim, você tem uma questão bastante tensa nessa relação da violência, né? A perda de civis, quando acontece do lado do Congresso Nacional Africano, é usada pelo governo justamente para enaltecer os argumentos de necessidade da política de apartheid, né? Você, ao mesmo tempo, passa por uma invisibilização das mortes que são causadas e gestadas pela própria política de apartheid, né, e um enaltecimento muito grande dessa ação armada que vai reforçar cada vez mais uma censura em torno das ações políticas negras. Né. Tanto que boa parte da prisão do Mandela está atrelada justamente a essa ideia da militarização da manifestação. Né. Ele é preso inicialmente, acusado de incitar manifestações políticas violentas, né, entre outras coisas, e durante a prisão dele, alguns policiais descobrem um esconderijo do Partido Comunista Sul-Africano, e nesse esconderijo eles encontram diversos documentos, um diário do Mandela, documentos relacionados à compra de explosivos, né, esboço de um plano de guerrilha para ser iniciado no território sul-africano, enfim. E tudo isso vai dar origem ao julgamento de Rivonia, que se torna famoso pela condenação do Nelson Mandela.
Já foi muito retratado em filmes, né, bem
sim,
conhecido.
Sim, se tornou muito simbólico da prisão. Você vai ter, então, Mandela e mais uma série de lideranças políticas negras enfrentando acusações de sabotagem, de conspiração para tomar o poder, uma acusação de que eles estão fomentando instituições armadas estrangeiras para invadir o país, enfim. Então, você tem uma política criada em torno da ideia de que são pessoas que ameaçam a estabilidade nacional, né? Tanto que o Mandela e os outros companheiros dele têm a certeza que eles vão ser condenados à execução.
Mas acabam sendo condenados à prisão perpétua, né?
Isso. Nesse momento, durante o julgamento de Rivonia, que o Mandela faz aquele discurso mais famoso dele, né? Eu estou preparado para morrer. E o Estado reconhece que condená-lo à morte ali é justamente ganhar um reforço para essa luta.
Então, condená-lo, né?
Exato. Condená-lo à prisão perpétua tem justamente essa intenção, de certa forma, de fazer a população esquecê-lo. Né?
Enfraquecê-lo, né? Raquel, vamos ouvir mais uma música? Agora é a vez de uma música que leva o nome do nosso personagem de hoje, Nelson Mandela, também conhecida como Free Nelson Mandela, Liberte Nelson Mandela em português. A composição é de Jerry Demers e a interpretação é do grupo The Special, a.k.a.
Mandela.
Nós ouvimos Nelson Mandela na interpretação do grupo The Special AKA. Excelente trilha sonora para o nosso papo com a pesquisadora, professora Raquel Gomes, da Unicamp, sobre Nelson Mandela.
Na trilha da história. No episódio de hoje, Nelson Mandela.
Raquel, a gente ouviu essa música, né, que ficou bem famosa, né, Free Nelson Mandela. Então, como é que foram esses anos de prisão do Nelson Mandela para ele? Como líder, mas como pessoa mesmo, que passou a boa parte da vida encarcerado.
Boa parte da autobiografia dele conta, né, um pouco dessa experiência, mas acho que é muito emblemática a chegada dele à prisão de Robben Island, né, da ilha de Robben. Quando ele recebe as roupas de prisão, e essas roupas são, na verdade, calças curtas, né, tipo de uma bermuda, e sandálias, porque a prisão tinha tomado dele o direito de usar calça, de usar sapato, né.
Transformando ele num menino, né, é algo que simboliza ele como um menino.
É uma humilhação. E na prisão ele vai ter uma alimentação diferente, né, que os presos negros recebiam. A cela dele é muito pequena, de 2 por 3 metros.
Agora, ao longo dos anos, no início foi bastante difícil e tal, mas ao longo dos anos eles foram conquistando, né, Mandela foi preso com outros companheiros, né, do CNA, inclusive, foi conquistando alguns benefícios, digamos assim, na prisão. E chegando mais para o fim da história, Raquel, ele começou a ter uma espécie de relaxamento ali da prisão, começou a ter prisões ou celas, digamos assim, mais bem estruturadas, a ponto de no final, quando ele está ali já negociando a libertação, ele ficar numa casa com piscina. Conta essa história para gente.
Ele sai da ilha de Robben, ele é realocado para outras prisões, justamente. Essa ideia do encarceramento, da alteração do encarceramento do Mandela, ela acompanha também essa ideia de transformação da política de Estado. Se a gente levar em consideração, então, que no final da década de 70, da década de 80, o apartheid começa a se tornar inviável, né? Porque você tem a pressão internacional, você tem sanções econômicas muito grandes para a África do Sul, você vai ter a necessidade de uma reconstrução do apartheid, né? O que vai ser feito dali? Você tem gente defendendo que se reforme a política de apartheid e você vai ter gente defendendo abolir o sistema de apartheid, né? E nesse momento de tensão e de negociação para onde vai a África do Sul, Mandela é visto como uma pessoa muito, muito serena, né? Mesmo em tempos de adversidade. Então ele se tornou, de certa forma, uma pessoa que consegue congregar, consegue fazer dialogar grupos opostos, né? Grupos que têm intenções políticas distintas. O que a gente tem acontecendo no final da década de 80, entre julho de 89 e depois até 1994, quando você tem a eleição democrática, a primeira eleição democrática na África do Sul, é ao mesmo tempo um momento de tensão e um momento de consolidação do fim do apartheid.
Lembrando que os negros, eles não votavam, eles não tinham direito ao voto, é isso, Raquel?
Não tinham direito ao voto, né? Isso vai ser negociado para a parte fundamental da primeira eleição democrática, que vai eleger o Mandela, né? Que se torna presidente.
Porque, afinal de contas, os negros eram maioria. Se eles tivessem direito ao voto, com certeza seria eleito um presidente negro, né? Ou uma liderança negra, né? E a gente tinha um governo de minoria há muito tempo ali na África do Sul. E o Mandela costura esse acordo, digamos assim, para essa transição.
Isso. Não sem resistência, né? Acho que isso é importante a gente deixar registrado.
Não é que nem os filmes retratam, né? Que foi assim, de uma hora para outra ele saiu da prisão e já virou presidente, né? Houve uma grande negociação por ali.
Uma negociação muito, muito intensa, muito violenta também, né? Que assumiu um caráter de violência. Em alguns momentos a África do Sul teve a beira de uma guerra civil, né? E você tem justamente o controle dessa violência como uma das principais bandeiras do Mandela. Ele vai recorrer à ONU diversas vezes, né, tentando denunciar a ideia de que o governo não está se comprometendo com essa transição pacífica. É porque o que você tem também é parte do governo branco sul-africano alimentando outros partidos, outras organizações políticas que tinham diferenças de projeto político com o Congresso Nacional Africano do Mandela, né? E os políticos brancos vão, de certa forma, armar esses dissidentes, esses grupos opositores do Congresso Nacional Africano, e você vai ter diversos massacres localizados. A população se torna refém desses grupos, de certa forma, né? Então, parte das negociações democráticas na concepção do Mandela passam justamente pelo governo assegurar em garantir a segurança dessas populações e controlar o crescimento dessas ações militarizadas que estão acontecendo.
Perfeito, Raquel. A gente está chegando ao fim do programa. Só para a gente terminar, o que, que ficou de legado dessa trajetória toda do Mandela e da presidência, né, posterior ali do Mandela em 94?
Acho que a gente pode pensar um pouco no que foi Mandela, na frase resumida do Jacob Zuma, né, o presidente sul-africano, quando ele anunciou a morte do Mandela, né, em 2013, que ele disse que nossa nação perdeu seu maior filho e nosso povo perdeu um pai. Então esse duplo movimento, né, de que Mandela é ao mesmo tempo um filho da nação, mas é aquele que gestou a possibilidade de um povo sul-africano, justamente porque ele acha, em 94, com esse desafio de construir um Estado democrático em que as relações raciais não sejam tão violentas como elas eram. É lógico que elas vão continuar, você tem uma herança do apartheid que ainda é visível na África do Sul, mas você tem o comprometimento do Estado com políticas de ação afirmativa, com a ideia de superação do trauma do apartheid. Algo que às vezes a gente não tem no Brasil com relação à memória da escravidão, por exemplo. Na África do Sul as pessoas me perguntavam muito onde ficava o Museu da Escravidão no Brasil. Eu dizia, a gente não tem um Museu da Escravidão. E eles me perguntavam, mas como é que vocês lidam com essa questão tão fundamental para vocês, né? Então eles têm o Museu da Apartheid, eles têm a Comissão da Verdade, da Reconciliação, que vai investigar os crimes de Apartheid, né? E ao mesmo tempo você tem a Constituição sul-africana, ela de regime democrático é tida como uma das mais avançadas, né? Ela parte da ideia de inclusão muito grande. Então você vai ter a autorização de casamentos homossexuais, você vai ter o reconhecimento de 11 línguas nacionais, né? Tanto o africano, o inglês, como as línguas africanas, o Xhosa, o Zulu, né? Então você tem a ideia de pensar um Estado nacional mais inclusivo possível para superar aquela ideia de segregação violenta que o apartheid marcou durante tantos anos.
Perfeito, Raquel. E o Na Trilha da História sobre o líder sul-africano Nelson Mandela fica por aqui. Hoje eu tive o prazer de conversar com a professora Raquel Gomes, professora e doutora em História pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, onde desenvolve estudos focados na história da África. Raquel, muito obrigada, viu, pela gentileza de ter aceitado o convite para participar do programa.
Imagina, Isabela, eu agradeço muito, foi muito bom conversar com vocês, enfim, um sucesso para o seu programa sempre.
A gente que agradece. E a você, ouvinte, muito obrigada pela companhia. Para ouvir este programa novamente ou os episódios mais antigos, acesse radios.abc.com.br/natrilhadahistoria. Também dá para ouvir pelo aplicativo Rádios EBC. E se você quiser enviar uma mensagem para a gente, nosso e-mail é culturaearte@ebc.com.br. Para terminar, vamos ouvir Mandela Day, Dia do Mandela em português, que desde 2009 é comemorado em 18 de julho, data do aniversário dele. Essa música foi lançada em 1989, no ano anterior à libertação de Mandela. Vamos então de Mandela Day com Simple Minds. Até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau.
It was 25 years to take that man away. Now the freedom moves in closer every day. Wipe the tears down from your saddened eyes. They say Mandela's free, so step outside. Years ago this very day, held behind four walls all through night and day. Still the children know the story of that man, and we know what's going on right through your life. Years ago. Na, 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 Mandela Day. Oh, 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 Mandela's free. from your face. I can feel this heartbeat moving deep inside. It was 25 years they took that man away. And now the world came dancing, Nelson Mandela's free.
Na Trilha da História, roteiro e apresentação Isabela Azevedo, produção Lidiane Lelis. O episódio de hoje contou com a locução de Lelo Nirvana. Esta é uma realização da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Na Trilha da História, uma biografia musical do Brasil e do mundo.